Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para conversar aqui comigo hoje, como sempre, a gente trouxe um time de especialistas. Participam dessa edição a nossa consultora de comércio internacional, Mônica Rodrigues. Tudo bem, Mônica?
Lucas, como vai? Tudo bem?
Ótimo, distantes, mas sempre trabalhando. Participam também dessa edição os nossos consultores de análise política, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Bem, Lucas.
E Nicolas Borges.
Oi, pessoal, tudo bem?
Bom, pessoal, só para não perder o hábito, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 2 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 3, em todas as plataformas de streaming. A gente vai falar nessa edição sobre a grande pauta do mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT. A gente vai repercutir um pouco do artigo que a gente publicou nas nossas redes sociais, também de algumas iniciativas que visam atacar esse problema ainda tão importante dentro do setor de relações governamentais. A gente vai falar também sobre algumas pautas que mobilizaram a política doméstica nessa semana. A gente vai falar sobre o anúncio do governo de estender o programa do auxílio emergencial, uma política muito necessária, mas que custa muito caro aos cofres públicos. E a gente fala também sobre as pautas que foram aprovadas no Congresso nessa semana. Destacadamente, o adiamento das eleições e também a lei das fake news. A gente fecha o episódio de hoje na pauta internacional. A gente vai falar sobre o novo acordo do México, Estados Unidos e Canadá, que substitui o NAFTA, e a gente fala também sobre a chegada do Uruguai na presidência pro tempore do Mercosul e quais que vão ser os impactos disso para o nosso bloco. Bom, a gente vai abrir o episódio de hoje falando sobre a pauta do orgulho LGBT. Nicolas, na última semana a BMJ publicou um artigo nas redes sociais falando um pouco sobre como anda a produção legislativa sobre esse tema aqui no Brasil. É uma pauta muito relevante, mas onde a gente ainda precisa avançar muito, né? Eu recordo, por exemplo, que a criminalização da homofobia, ela não veio pela via do poder legislativo, né? Foi uma pauta que acabou sendo sequestrada no judiciário pela falta de ação do Congresso. Comenta um pouquinho pra gente como é que tá, como é que o mundo político aqui no Brasil tá se posicionando em relação a isso.
Certo, Lucas. A primeira coisa, então, meu primeiro pedido é deixar em aberto aí para todos os nossos ouvintes do podcast, para que eles acessem esse artigo construído e elaborado pelo nosso time de especialistas, explicando sobre a necessidade de se debater os direitos da comunidade LGBTQIA+, dentro das relações governamentais, e principalmente qual é o nosso papel e qual deve ser o nosso papel. É uma luta aí que já dura mais de décadas, né? E no Brasil a gente é uma luta constante. Como o Lucas bem mencionou, uma das nossas principais dificuldades aqui no cenário de relações governamentais é que as decisões que favorecem essa comunidade, elas são frutos de decisões do Poder Judiciário. Então, de uma certa forma, essas decisões em benefício da comunidade LGBT não garante uma estabilidade jurídica para esse grupo, principalmente porque ela precisa ser respaldada, até mesmo porque elas podem ser alteradas de acordo com o entendimento do poder executivo e do poder legislativo. Então, por mais que o STF tenha desempenhado um papel nos últimos anos favorecendo o direito para essa comunidade, ainda existem medidas que precisam ser respaldadas e garantidas pelos outros poderes. Uma das decisões mais recentes acerca disso foi a decisão do STF permitindo que pessoas da comunidade LGBT possam doar sangue, né? Antigamente havia uma série de restrições para que as pessoas desse grupo não doassem, né? Apesar do grande avanço do Brasil em diversas pautas, a gente ainda vivia em tempos anacrônicos, em que impediam pessoas que tinham uma certa vontade de contribuir com o setor público de saúde, mas seria impedida simplesmente por suas condições sexuais. Então, essa nova decisão da STF, apesar de ter sido um grande avanço para a comunidade, ela ainda precisa de respaldo da Anvisa e, tecnicamente, do Ministério da Saúde. Então, ainda existe um grande delay aí do Poder Executivo em deliberar que essa proposta de doação de sangue, ela de fato aconteça. O que a gente está vendo é que alguns hospitais, algumas clínicas, elas estão tomando um lado muito unilateral unilateral e permitindo por conta própria essas doações enquanto o Poder Executivo ainda não se mobiliza em torno dessa pauta. Então é por isso que a gente fala que, apesar do grande otimismo, apesar da grande parceria do Poder Judiciário em todas essas questões, a gente ainda precisa fortalecer essa pressão dentro do Poder Executivo e também do Poder Legislativo.
Acho que especificamente, né, Nicolas, essa questão da doação de sangue, ela escancara o quanto de fato essas decisões elas têm como base realmente um preconceito enraizado na sociedade, né? Porque todo mundo, quando vai doar sangue, tem que responder um questionário, enfim, se algumas das respostas colocam as pessoas dentro do grupo considerado de risco, né, um sangue que não estaria apto para doação, essa pessoa já é desconsiderada. E vale lembrar que depois que a pessoa faz a doação, o sangue dele não é automaticamente utilizado, né? Ele vai passar por uma testagem para verificar se ele tem condições, de fato, a ser destinado para o banco de sangue. Então, é uma questão que eu acho que é bem ilustrativa, né? De quanto algumas decisões que podem facilmente ser revisadas, né, do ponto de vista político, elas acabam trazendo impactos para a gente. Principalmente nessa época de pandemia, acho que é importante a gente destacar que a quantidade de sangue disponível para doação ficou muito abaixo dos índices regulares, né? Então, é uma ação que se mantém atualmente por base em preconceito, né? Não tem nenhum critério técnico, que além de trazer dificuldades para a comunidade LGBT, também traz problemas para a sociedade como um todo, que poderia estar sendo beneficiada pelo aumento da população apta a fazer a doação de sangue.
Super de acordo, Lucas. Muito interessante esse seu ponto de vista. E realmente reflete um preconceito que ele é estigmatizado na nossa sociedade, né? As pessoas dessa comunidade, elas são de fato impedidas de atribuírem, de exercerem seu papel de cidadania, exatamente por esse preconceito estigmatizado. Porque, como você bem mencionou, quando a gente vai fazer um exame de sangue, esses exames de rotina, a gente sempre consegue ver se a gente tem ou não alguma doença que ela pode ser transmissível. Então, esse empecilho burocrático por parte do Estado brasileiro nada mais é do que um empecilho preconceitual. Porque, como você bem mencionou, existem diversas maneiras da gente saber se essa pessoa está apta ou não. E essa é, inclusive, o principal respaldo do ministro Edson Fachin, que foi o relator dessa matéria, em que ele fala que é impossível a gente querer impedir que pessoas usufruam dos seus direitos, usufruam da sua cidadania e da sua completa característica de cidadão apenas por questões de eles se relacionarem homens com homens ou mulheres com mulheres. Muito bom, gostei muito do seu ponto de vista, e é isso mesmo. Acho que o nosso principal desafio agora é, de fato, quebrar esse estigma de como a sociedade ela ainda enxerga a comunidade LGBT. Porque, sem dúvidas, o governo em geral, os poderes, eles baseiam suas decisões conforme a opinião pública aceita ou não alguma decisão, né? Então, a gente precisa quebrar esse estigma de como essa comunidade tem sido vista até os dias de hoje. Em relação à pauta LGBT dentro do Congresso Nacional, como bem mencionou você, atualmente, de acordo com o levantamento feito pelo nosso time de especialistas, existem cerca de 70 projetos de lei que versam sobre os direitos da comunidade LGBTQI+, aqui no nosso país, né? Então, eles buscam aí assegurar ou revogar diversas medidas para implementar outras conquistas aí para a nossa comunidade. Desse total, 21 projetos eles são considerados favoráveis a essa comunidade, porque elas aferem direitos básicos, como a criminalização da homofobia, o direito ao nome social, à identidade de gênero e também o direito ao casamento homoafetivo.
Nicolas, eu queria recuperar um ponto que eu abordei quando apresentei esse assunto aqui no podcast, né? A gente que faz análise política aqui na BMJ, né, eu, você e o Mauro, nós estamos sempre muito acostumados a utilizar exemplos de como a judicialização da política muitas vezes pode ser prejudicial para o ambiente de negócios no Brasil e para o amadurecimento institucional do nosso país como um todo. Mas quando a gente observa especificamente sobre a pauta LGBT, a gente vê que o judiciário tem um papel fundamental na aquisição de direitos e de garantias que antes não eram concedidas a essa população. Queria queria que você falasse um pouco sobre como isso afeta a comunidade, porque no fim das contas, né, são decisões que não são tomadas no Congresso, né, um ambiente onde naturalmente essas propostas legislativas deveriam nascer. Como é que você avalia isso e se isso reflete que, na verdade, no Congresso a gente não tem um interesse político pelo avanço dessas medidas, né, apesar de você ter mencionado aí essas 70 proposições que tratam sobre os direitos da pessoa LGBT.
Certo, Lucas, eu acho que de fato o Congresso ainda é o espaço em que a gente precisa estar trabalhando muito mais a nossa atuação, porque como você bem mencionou anteriormente, essas decisões que chegam a partir do Poder Judiciário, elas precisam, querendo ou não, ser acatadas pelos demais poderes. Então, quando em 2019 o STF, por exemplo, decidiu incluir a homofobia como um crime similar ao racismo, é uma medida temporária e ela ainda precisa passar por respaldo do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é o poder cujas suas funções típicas versam sobre legislar sobre essas causas, né? Então, a gente enxerga esse grande avanço do Poder Judiciário, mas ele ainda é transitório e precisa com que os parlamentares eles se mobilizem em torno dessa pauta, principalmente porque é uma responsabilidade própria do Congresso Nacional legislar sobre essas causas. Vale mencionar que no último ano, o Congresso Nacional ele avançou muito em pautas de direitos humanos em questões gerais, mas, como a gente pode perceber, ainda existe um gargalo, porque essas pautas, elas, apesar de serem urgentes, não são vistas como a pauta da agenda, a agenda prioritária por muitos parlamentares. Então, quando a gente fala que essas decisões do STF, elas trazem uma grande insegurança jurídica, uma falta de estabilidade jurídica para a comunidade, a gente está falando que essas jurisprudências, elas podem ser alteradas ainda pelo Congresso Nacional. Ou seja, por mais que o STF anteriormente tenha decidido pela criminalização da homofobia, o Congresso Nacional pode chegar simplesmente em amanhã e falar, não, a homofobia não é crime. Então, a gente está respaldado momentaneamente por uma decisão. Então, essa nossa luta, a luta do orgulho, é de fato para que essas pautas se tornem pautas concretas, né? Já que isso poderia fazer com que a comunidade pudesse usufruir aí do espaço público e dos seus diversos direitos, o direito à cidade, né, a construção da sociedade, como a gente bem imagina sendo uma sociedade favorável e verdadeiramente democrática para todos.
Nicolas, e antes de encerrar essa pauta, acho interessante a gente falar sobre algumas outras iniciativas, né, que acontecem do ponto de vista da iniciativa privada, mas que podem trazer também alguns benefícios para a comunidade LGBT. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você observou, né, várias marcas mudando a sua logo ao longo do mês de junho, fazendo campanhas a favor da diversidade, e também abordasse a criação do grupo de diversidade na pauta LGBT, um grupo que foi encampado aí por dois consultores da BMJ.
Exatamente, Lucas. Uma das pautas prioritárias aí do setor privado é garantir com que essa representatividade ela seja de fato refletida e enxergada aqui nos nossos meios, né? E gostaria de citar uma excelente iniciativa para além do artigo criado pela Fernanda e pelo Luan, que a gente debate a situação jurídica da comunidade LGBT no poder público brasileiro. Eu cito a excelente iniciativa dos nossos consultores Gabriel e Leon em criarem um grupo chamado Diversidade em RIG, em que todas as pessoas estão ali reunidas, todas as pessoas dessa comunidade estão ali reunidas para, de fato, darem mais transparência para a comunidade dentro do setor privado, mas também para ser um espaço de troca de experiências, de troca de informações, e querendo ou não, é através dessas iniciativas em que a gente consegue de fato fortalecer a nossa presença e mostrar que nós estamos presentes nesses espaços e o quão importante nós somos, né?
Eu faço coro aos elogios do Nicolas, né, ao nosso time de consultores que estão envolvidos nesses trabalhos. Eu acho que é fundamental para todos nós, somos profissionais de relações governamentais, né? Uma das pré-condições para entrar nessa carreira é acreditar que a sociedade tem condições de mudar e de provocar e de trazer oportunidades que o poder público muitas vezes não enxerga. Então, fico muito feliz de fazer parte de uma consultoria que entende a necessidade de estimular a diversidade, e fico o convite aí para todo mundo que está nos ouvindo a buscar fazer parte desse grupo, que eu tenho certeza vai trazer um debate muito qualificado e pode sim significar em melhorias para a comunidade LGBT dentro da nossa área de relações governamentais. Avançando na nossa pauta, Mauro, nessa semana a gente teve a confirmação de algumas declarações que a gente já vinha repercutindo há algum tempo. O governo anunciou que vai estender o auxílio emergencial em relação ao coronavírus, né, que é popularmente conhecido como Corona Voucher. Essa medida, ela trouxe muitos ganhos de popularidade para o presidente da República, né, então já era esperado que esse anúncio viesse do prazo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um impacto financeiro muito grande dentro das nossas contas públicas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é essa proposta de ampliação que o governo está defendendo agora.
Nessa semana, o governo publicou o decreto 10.142 e oficializou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, com as 2 parcelas de R$600, né, mantendo seu valor integral. E junto com isso, o governo também publicou uma nova medida provisória e libera um crédito de 101 bilhões para pagar mais essas 2 parcelas. Então, isso a gente vê que o projeto, ele tem um custo médio de mais ou menos 50 bilhões por mês. E com essas 5 parcelas, se espera que o custo total dele no ano chegue a cerca de 260 bilhões. Para a gente ter uma ideia, o governo projeta para esse ano um déficit primário de cerca de 800 bilhões de reais, o que significa que mais ou menos 1/3 dos gastos públicos vão ter sido do auxílio emergencial. É um valor muito grande, mas ao mesmo tempo era algo esperado, principalmente por ser uma medida que atinge muitas pessoas, né? Ela atinge praticamente 1/4 da população brasileira, e numa situação em que a gente vê que as taxas de desocupação, de acordo com o IBGE, elas estão no seu menor nível, é uma medida de proteção social muito necessária. Mas ao mesmo tempo, outra coisa que vem sendo discutida é o aumento de popularidade que essa medida traz ao governo, né? Então, se por um lado, parte da classe média tem retirado seu apoio ao governo, principalmente pela ausência de políticas públicas específicas de auxílio a essa classe. Do outro lado, ele parece estar tendo um efeito positivo nas pessoas que realmente precisam do auxílio emergencial. Então, parece ter sido um jeito que o governo encontrou de aumentar a sua popularidade nessa situação. Tanto que, se a gente for lembrar, no início o valor proposto tinha sido de R$200, né? O Congresso aumentou depois. Também é uma medida inteligente, porque eu creio que se o Executivo não tivesse prorrogado, o Congresso quase com certeza iria aprovar algum tipo de ampliação, exatamente devido ao impacto positivo que a medida tem.
Eu acho interessante, né, Mauro, quando a gente observa como é que foi a evolução desse tema dentro do Poder Executivo. Inicialmente, o ministro Paulo Guedes, ele era irredutível, disse que o auxílio emergencial ia durar 3 meses, depois disso, ele ia ser extinto. Com o passar do tempo, ele anunciou que o programa poderia ser prorrogado por mais 3 meses, mas dessa vez pela metade do valor que estava sendo pago. E agora a gente chega nesses 2 meses adicionais com um valor integral. Isso mostra, de fato, né, o quanto dentro da disputa política na estrutura ministerial, a equipe econômica acabou sendo mais uma vez tendo a sua opinião vencida no final do dia, né? Então é uma política, como você mencionou, o governo prorrogou, e se não fosse a prorrogação pela via do executivo, a gente sem sombra de dúvidas teria essa prorrogação pela via do Congresso. Mas mostra aí, de fato, o quanto a equipe econômica vai ter que penar para conseguir superar esse déficit primário que está sendo previsto para esse ano. Você falou, né, que o governo está projetando um déficit de 800 bilhões. Isso é quase que a totalidade do PIB. Eu queria que você falasse para a gente o que isso significa em termos práticos, né, sobre o que o governo vai ter que fazer para manter a confiança do investidor aqui no Brasil e mostrar que a gente tem condições de passar dessa pandemia, superar esse momento difícil.
Na realidade, esse valor de 800 bilhões, ele representa mais ou menos 11% do PIB, né? Mas a questão é que a dívida total do governo, com mais esses 800 bilhões, ela vai chegar próxima, talvez até passar do 100% do PIB, né? Ela está mais ou menos em 80% e deve chegar a 100% com isso. Uma das principais questões de ter uma dívida pública alta é que o país, ele perde credibilidade, né? Ele corre risco de se tornar insolvente com a questão dos títulos públicos. Você ter uma dívida maior do que o país produz no ano significa que tem uma probabilidade grande que você não pague. Então, isso é um fator que repele muito investimentos, né? A confiança dos investidores depende muito de
fatores de sanidade fiscal. A questão é que se o governo realmente pretende impulsionar o desenvolvimento por via de investimento privado, recuperação econômica, até porque impulsionar por vias do investimento público poderia apenas aumentar ainda mais o déficit, ele vai precisar aprovar reformas que garantam a sustentabilidade do setor público brasileiro no longo prazo, né? Então, principalmente questão de reforma tributária deve ser a discussão mais urgente, também por conta da perda de receita do governo com a pandemia, e principalmente a reforma administrativa para reduzir os gastos no longo prazo, fazer com que esse déficit ele vá gradualmente retornando à normalidade, né?
Acho que vale lembrar, né, Mauro, que o déficit previsto para esse ano era de 60 bilhões de reais. Se essa projeção fosse cumprida, seria o quarto ano consecutivo de redução no déficit primário do governo. Vale lembrar que desde o governo Temer, o governo federal passou a exercer uma série de reformas com o objetivo de enxugar a máquina pública e garantir que a gente fosse superando esse momento de déficit. E só até o mês de maio a gente já tem um déficit de mais de 130 bilhões de reais, ou seja, nos primeiros cinco meses do ano, a gente dobrou a perspectiva de déficit para o ano inteiro. Eu queria retomar na discussão um assunto que a gente já abordou aqui, que é a mudança no perfil de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Acho que isso é sintomático, né, Mauro? Porque quando a gente pensa que o eleitor bolsonarista, no início do mandato, se tivesse que selecionar aleatoriamente, teria muitas chances de ser uma pessoa de classe média, de grandes centros urbanos. Agora, com essa mudança no perfil do eleitor, do presidente Jair Bolsonaro, a gente não pode dizer que houve um desembarque completo da classe média, mas a gente já pode dizer que o governo consegue, de alguma maneira, abrigar de maneira mais eficiente pessoas que estão na camada mais vulnerável. Queria que você falasse um pouco sobre como o governo pode fazer para reduzir essa rejeição que está crescendo no setor da classe média, né? Eu acho que é importante da gente falar que a classe média talvez seja a classe mais desassistida no meio dessa pandemia. Porque para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, a gente tem o auxílio emergencial. E para as pessoas de classe mais alta, né, elas normalmente costumam fazer trabalhos que podem continuar sendo realizados pela via do home office. Então, elas não necessariamente perderam a sua fonte de renda. Quando a gente chega na classe média, a gente não tem nenhuma política específica para esse segmento da população. E a gente tem, por outro lado, já as empresas reduzindo a jornada de trabalho, diminuindo efetivamente o rendimento mensal. Então, como é que o governo pode sair dessa saia justa? Será que ainda dá tempo de fazer isso?
Pois é, eu acho que também outra coisa importante é a gente se lembrar dos próprios fatores da crise política, que acho que também contribuíram para o desembarque de parte dos apoiadores do presidente. E acho que alguma coisa que a gente tem que ficar de olho é para ver qual vai ser a duração dos efeitos dessa pandemia, né? Então, a questão é que, sem dúvida, por conta da recessão e tudo mais, o país vai ficar mais pobre. Por enquanto, o segmento mais perdedor tem sido a classe média, né? A questão é que, quando acabar a pandemia, por exemplo, se o auxílio emergencial terminar e não tiver mais nenhum programa para substituir, será que a gente vai observar uma queda no apoio das classes mais pobres também? Então, esse pessoal desembarcaria? Será que com a retomada econômica a classe média poderia voltar a apoiar, por exemplo? É difícil dizer, e o que me parece é que o governo já tenta capitalizar em algumas coisas como essa, né? Então, nas últimas semanas, as ações da entrega da transposição do Rio São Francisco mostra que Bolsonaro está tentando capitalizar em programas sociais, e a questão do anúncio do Renda Brasil parece tentar ir um pouco nesse caminho também. Até agora parece estar tendo sucesso. Acho que a volta da classe média vai depender principalmente da habilidade do governo de manejar as crises políticas, mas também a questão da recuperação econômica. Acho que, se a gente observar indicadores um pouco lentos de crescimento nos próximos anos, é possível que ele não consiga recuperar todo o apoio que perdido.
E essa questão do Renda Brasil, ela é muito interessante, né? Uma maneira eficiente do governo de colocar a sua marca nos programas sociais, né? Uma ação muito parecida com a que o Lula fez quando ele criou o Bolsa Família, que na verdade foi uma grande unificação de programas sociais na época do governo FHC, né? Com a proposta do governo de criar o Renda Brasil, seria muito nessa linha e pode trazer efeitos positivos para o Bolsonaro. A gente tem que ver se isso vai se manter e principalmente se o apoio das classes mais baixas vai continuar estável mesmo quando o auxílio emergencial eventualmente chegar ao fim, né? Como a gente já mencionou, ele é um programa absolutamente custoso, né? Só um mês o auxílio emergencial já custa mais do que um ano inteiro do Bolsa Família, e por mais que o governo busque ações para postergar e para ampliar o prazo de vigência desse programa, eventualmente ele vai ter que ser encerrado, porque a longo prazo, a longo e médio prazo, é insustentável. Vai ser interessante de observar como é que isso vai se desenvolver. Falando em popularidade do presidente, um assunto que tem tudo a ver com isso foi o adiamento das eleições no Congresso, que foi aprovado nessa semana pela Câmara. A gente já tinha antecipado no podcast anterior de que essa PEC teria uma tramitação difícil dentro da Câmara dos Deputados, e o presidente Rodrigo Maia só conseguiu fazer com que ela fosse aprovada com base na negociação política. E aí, Nicolas, com isso a gente deve ter a volta das propagandas partidárias, não é isso mesmo?
Exatamente, Lucas. Apesar da PEC das eleições ter encontrado um caminho até fácil dentro do Senado, a gente já esperava que ele iria sofrer muitas resistências dentro da Câmara dos Deputados, principalmente pela resistência de muitos parlamentares com as incertezas que estariam vinculadas com a possível postergação das eleições. Como você bem mencionou, tem a questão das campanhas, mas também principalmente em relação às incertezas dos prefeitos e dos vereadores que cumprem seus atuais mandatos, sobre como eles poderiam ser prejudicados com essa postergação, já que grande parte aí dos impactos da pandemia estariam vinculadas às suas candidaturas. Isso poderia trazer um impacto principalmente para os políticos que vão tentar a reeleição nesse ano, né? Então, na Câmara dos Deputados, ela encontrou aí dois principais empecilhos, que é, de fato, essas campanhas eleitorais e também a grande resistência acerca de incerteza dos prefeitos e dos vereadores sobre essa postergação.
Bom, e o jeito que a política encontrou de superar essas divergências, né, não é nada muito criativo do que a gente vê na história brasileira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou negociando a aprovação da volta das propagandas partidárias. Vale lembrar que desde a reforma eleitoral de 2017, essas propagandas elas haviam sido retiradas, e isso, é claro, traz uma economia para os cofres públicos. Com a volta, a gente vai ter um gasto ainda maior nas eleições brasileiras, né, o que pode ser muito mal visto pela população, mas vale a gente lembrar que o adiamento das eleições para novembro, né, o adiamento vai acontecer em 42 dias em relação ao primeiro turno que estava previsto originalmente, com o primeiro turno agora no dia 15 de novembro, os políticos, os prefeitos temem não conseguirem ser reeleitos, né? Vale a gente lembrar, por exemplo, como o governo expandiu o auxílio emergencial por mais 2 meses e acabaria no mês de agosto. Os políticos teriam setembro e outubro e novembro com a população mais vulnerável, né, sem o rendimento extra que estava sendo concedido pelo governo. Então, isso mostra o quanto o governo vai ter dificuldades também de reduzir esse auxílio antes das eleições municipais, né? Talvez a nossa conta fique ainda mais alta. Mas é um fator para a gente observar, realmente não havia clima político para a manutenção das eleições em outubro, mas vale dizer que a crise sanitária não deve dar trégua até novembro desse ano, então a gente deve ter eleições muito atípicas, as pessoas devem ter medo de sair das suas casas para a votação, então a gente deve ter um comportamento do eleitor muito diferente ao que a gente observou em anos anteriores. Recursos tradicionais vão ter uma relevância ainda maior, né? Pensando que a gente não vai rever as grandes aglomerações que aconteciam antes, sejam nas convenções partidárias ou nos comícios realizados por prefeitos e vereadores.
Eu acho que também vale mencionar, Lucas, que alguns recentes levantamentos apontam que o adiamento das eleições já é uma matéria que tem ganhado consenso até mesmo dentro da opinião pública. Mas, como você bem mencionou, eu acho que a população ela não estava preparada de como essa postergação ela iria ser negociada dentro do parlamento, né? Aqui existe uma grande resistência, uma crítica imensa sobre gastos eleitorais, então o parlamento talvez ele se encontrou aí no meio de um labirinto, e isso pode fazer com que eles prestem contas futuramente para a população de como essa negociação aconteceu diante de uma pauta tão sensível.
Bom, e antes de encerrar a pauta do Congresso, vale a gente falar que a lei das fake news foi aprovada finalmente pelo Senado. A gente teve, ao longo do último mês, uma série de idas e vindas desse PL na pauta do plenário. Eventualmente, os senadores conseguiram aprovar a medida. Os grandes fatores que acabou contribuindo para isso foi o fato de empresas de grande porte, anunciarem um boicote a anúncios do Facebook. Segundo com essas empresas, as redes sociais, né, o Facebook principalmente, não estaria comprometido com o combate às fake news, e por isso elas decidiram parar de financiar anúncios dentro do Facebook e de outros aplicativos dessa empresa. Antes disso, estava crescendo no Congresso um consenso de que a gente poderia caminhar para um cenário parecido com o que acontece na regulamentação da publicidade, onde o mercado se autorregula e a gente não tem nenhuma legislação muito rígida com o setor. Com essa comprovada perda da confiança do Facebook junto à iniciativa privada, os senadores ganharam ainda mais impulso para conseguir votar essa medida. Ela agora chega à Câmara, onde também não deve ter uma vida fácil, e o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que, se o projeto for aprovado, ele pode vetá-lo integralmente. Então é mais um episódio aí na crise política. A gente tem que ver como que o presidente vai se comportar em relação a isso. Lembrando também que o PL das fake news, ele tem uma relevância grande para os grupos, né, que costumam reclamar muito de serem alvos de mensagens falsas, mas a grande questão que fica em relação a isso é se a liberdade de expressão vai estar sendo de fato preservada. É um debate que não tem resposta fácil, né? E é uma pena que ele aconteça no meio da pandemia, com a sociedade civil não tendo condições de participar efetivamente dessa discussão no Congresso. Mas, enfim, a gente tem que ver como que isso vai ser debatido lá dentro da Câmara. Chegando agora na pauta internacional, a gente teve, né, ao longo dessa última semana, o novo acordo dos Estados Unidos, Canadá e México, que substitui o NAFTA. Mônica, esse novo acordo era uma pauta muito importante para o presidente Donald Trump. A gente pode chamar isso de uma vitória para o republicano?
Sim, Lucas, eu acho que esse acordo foi muito celebrado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Veja que esse acordo entrou em vigor essa semana. Já vem sendo trabalhado aí ao longo de alguns anos, começou tudo isso lá em 2017, e na visão do Donald Trump, o USMCA, ou o PMEC em espanhol, ele vem como uma promessa de não ser um NAFTA repaginado, mas sim um acordo completamente novo. Então, na visão do Trump, é um acordo que vem para ajustar os déficits comerciais causados pelo NAFTA, e que, aliás, ele considera que o NAFTA foi um verdadeiro desastre para os Estados Unidos, né? Então, aí ele resolve dar uma maquiada, uma repaginada no NAFTA, que se a gente for analisar e se a gente for comparar os dois acordos, o NAFTA e o novo, é possível ver que tem mais de 20 artigos que se repetem e tem 10 artigos novos. Então, assim, no CERN, ele permanece sendo, ele continua trazendo muito da herança do NAFTA. Digo aqui que eu acho que foi uma tentativa juvenil aí do Donald Trump de apagar o legado Clinton, ou seja, um legado democrata, né? O NAFTA continha. Então, ele quer realmente estabelecer a sua marca nos Estados Unidos, ele quer realmente que esse acordo seja algo marcante para a economia americana, que ele estava muito pressionado, ele ainda está, aliás, muito pressionado em função da iminência das eleições e toda a situação dos Estados Unidos nos dias de hoje, né?
E como você bem mencionou também, né, Mônica, acho que aos 45 do segundo tempo, Trump está aí cumprindo uma campanha de promessa ainda em 2016, em que ele põe em questionamento aí principalmente o multilateralismo como principal via de desenvolvimento dos países. E isso era já esperado, já que ele sempre falou que redefiniria a participação dos Estados Unidos, principalmente revendo tudo aquilo que, na visão dele, seria prejudicial, principalmente para os interesses nacionais dos Estados Unidos. Então, nos 45 do segundo tempo, o Trump faz um gol aí, cumprindo com uma promessa de campanha que tardava em acontecer.
Exatamente, Nicolas. Isso a gente pode observar. Claro que esse momento não é o melhor momento para a gente, nós, na verdade, não, mas eles comemorarem a entrada em vigor desse acordo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Veja que a circulação de pessoas entre Canadá, Estados Unidos e México ainda está bastante prejudicada com a questão das fronteiras, por conta do novo coronavírus. Então, claro que as mercadorias não, né? As pessoas, sim, estão com essa dificuldade, mas as mercadorias continuam circulando. Então, isso foi muito celebrado pelo Donald Trump, e realmente podia ter vindo num momento melhor para ele. Engraçado, queria comentar também aqui, é que o Canadá, ele quase que ficou de fora do acordo, mas como ele estava sendo muito pressionado pelas eleições em 2019, né, então lá para trás, quando estavam sendo feitas ainda as negociações, o Canadá precisava mostrar força dentro do país. Então foi aí que ele resolveu estabelecer aí esse diálogo mais aprofundado com os Estados Unidos e México, e agora faz parte do acordo. E o México, por sua vez, ele precisa manter forte essa relação comercial que tem com os Estados Unidos. É muito pior para os mexicanos se não cedessem à pressão norte-americana e à pressão também canadense. Vejam que 76% das exportações mexicanas e Canadá vão para os Estados Unidos. Então, esse comércio somado do México e do Canadá, no sentido de exportações que vão para os Estados Unidos, ele é muito significativo.
São países altamente dependentes, né, Mônica, como falou, da economia americana. Isso dá um peso diferencial para os Estados Unidos negociar esse acordo, enfim, melhores condições. Minha primeira pergunta é essa: se esse novo acordo, ele traz mais elementos positivos para a economia americana, ele cumpre, né, aquilo que o Trump sempre costumou chamar de America First, ou se ele não traz assim muitas mudanças substanciais. E a minha segunda observação é que, enfim, essa poderia ser uma grande coroação, né, do Trump, num período que a gente está às vésperas das eleições municipais. Antes dessa pandemia, a economia americana estava indo muito bem, o Trump era o franco favorito para ganhar essa eleição. E agora, no meio dessa crise, né, que Washington, a Casa Branca, está tendo para gerenciar o coronavírus, o Trump ainda tem que lidar com uma grande mobilização das pessoas nas ruas em relação à pauta racial. Então, de fato, né, esse gol pode não ter os efeitos esperados pelo Trump, ele pode ser derrotado aí pelos democratas.
E sem dúvida, se a gente for analisar as mudanças entre os dois acordos, né, daria para dizer aí que elas podem ser classificadas mais como incrementais do que realmente substanciais em relação ao NAFTA, né? Dá para perceber aí a pressão do Trump em querer mostrar que fechou esse acordo e que esse acordo beneficia muito os Estados Unidos. E, de fato, beneficia. Se a gente for analisar alguns dos setores, eu até trago aqui um pouquinho dessas informações, acho que vale a gente fazer os comentários e de forma dividida. Por exemplo, setor automotivo. Setor automotivo, a gente sabe que é um setor bastante sensível, e isso a gente vê que o setor automotivo não é sensível apenas nesse tipo de acordo. A gente sabe que aqui no Mercosul, o setor automotivo também é motivo de pisar em ovos, né, Brasil e Argentina, com essa questão. Mas, falando sobre esse acordo, o objetivo dos Estados Unidos para o setor automotivo, nesse caso, foi desestimular a transferência da produção que acontecia para o México. Notadamente, se a gente for observar, tem uma mão de obra muito mais barata. Falando sobre as regras de origem, a gente vê que no novo acordo, 75% das peças de um carro está estabelecido no acordo, essas peças deverão ser fabricadas no solo canadense, mexicano e dos Estados Unidos. Reside a principal mudança. Dá para a gente ver que no acordo do NAFTA, essa porcentagem ela chegava a 62,5%. Então, houve aí um aumento dessa porcentagem, um aumento dessa situação em que as peças de um carro deverão ser fabricadas nesses três países. Outra porcentagem que é importante de trazer para esse tema, para essa nossa conversa, é que entre 40% e 45% do veículo, ele deverá ser fabricado por trabalhadores que ganham pelo menos $16 por hora. Vejam, esse valor, se a gente for comparar, claro, né, com o México, já que eu tinha falado anteriormente, a mão de obra mexicana é mais barata, a gente vê que esse valor ele pode significar até 3 vezes mais o valor que é praticado, o valor médio, né, que é praticado no México. Então, aqui eu ressalto que no ano passado, os democratas, eles exigiram que a cláusula trabalhista fosse incorporada no acordo, porque se dependesse do Trump, isso não acontecia. Não havia esse interesse dessa unificação e desse equilíbrio, né? E veja, agora, incorporado pelo acordo, e essa cláusula, ela tinha tudo para ficar de fora. Mas, como quem estava fazendo essa pressão em cima do Trump eram os democratas, e eles são a maioria na Câmara, então o Trump teve que aceitar e a cláusula está, sim, no acordo. O México também concordou em continuar com o reconhecimento dos padrões de segurança automotiva nos Estados Unidos, E a menos que os reguladores mexicanos eles concluam que essas condições e esses padrões de segurança são inferiores aos do México, aí eles devem se pronunciar. Mas olha só, vejam, os Estados Unidos eles não dão ponto sem nó. Eu estava lendo alguns comentários, enfim, estava até ouvindo alguns analistas políticos que estavam falando sobre as ameaças do Trump no quesito das tarifas sobre os veículos. E claro que agora com o acordo com o USMCA, México e Canadá eles ficariam livres, né, dessas tarifas. E é para um volume significativo, são 2,6 milhões de veículos livres para caminhões e para autopeças, né, que são comercializadas. Mas aí que é a grande questão. Pelo acordo, pelo USMCA, não há previsão na questão de tarifas sobre o aço e o alumínio impostas pelos Estados Unidos. Então, significa que com esses dois produtos fora, não previstos no acordo, isso pode causar algum tipo de conflito com o vizinho canadense, com o vizinho Canadá. Porque o Canadá já não gostou dessa questão de tarifas altas para o aço e alumínio e já sinalizou preocupação com o tema.
E, Mônica, enquanto você estava falando sobre as regras de origem, acho que um assunto que veio à minha mente, que deve ter vindo também para os nossos ouvintes, o que isso significa para o Brasil, né? Nós saímos muito prejudicados com esse acordo, a nossa exportação para esses três países pode sofrer reduções, ou o Donald Trump acabou privilegiando sua amizade com o Bolsonaro e a gente mantém a nossa fatia do jeito que a gente tinha anteriormente?
Olha, Lucas, eu não vejo que o Trump veja com os mesmos olhos essa amizade com o presidente Bolsonaro. E também não creio...
Um relacionamento abusivo, né, Mônica?
Então, eu acho que até um não segue mais o outro, tão de mal, eu acho, nas redes sociais. Eu tenho acompanhado um pouco isso, mas parece que não estão se dando tão bem como era o esperado. Então, eu acho que o Brasil ele não teve participação alguma nessas questões do acordo, né? Agora, um dos pontos que eu ressalto sobre a sua pergunta e a questão dos impactos para o Brasil com esse acordo, vejo que o Brasil pode sair um pouco prejudicado, sim. Porque se formos analisar, havia aí uma tratativa de negociação, de ampliação do ACE-53, que é o acordo com o México. Lembro que a gente fez uma ampliação com o ACE-55, que é o automotivo, né? E como estava tudo funcionando bem, estava tudo indo bem nas negociações com o México, o Brasil achou que com o ACE-53 seria mais ou menos seguiria o mesmo trilho, né? Iria para o mesmo destino. Acontece que o México sinalizou que não poderia fazer nenhum desvio naquele momento, porque estava em plena negociação com os Estados Unidos e Canadá, estava em plena negociação com o NAFTA, não se sabia ainda se o NAFTA ia ter outro nome, se ia ter outros artigos, como é que ia ficar. A questão é que o México não prosseguiu com isso. E agora a gente vê que, apesar de que a intenção do Brasil era aumentar essa lista, ampliar, né, essa lista de produtos e principalmente produtos agrícolas que seriam exportados para o México, a gente vê que isso provavelmente não vai mais acontecer. Que o México acaba de firmar mas agora com o acordo entrando em vigor, a gente sabe que foi negociado, pode aí expandir os negócios entre México e Estados Unidos, e aí os nossos produtos agrícolas provavelmente não serão mais destinados ao México com o volume, com a força que o Brasil esperava.
E sobre a China, Mônica? O Trump acabou deixando alguma pegadinha que pode prejudicar, intensificar essa guerra comercial, ou isso não foi abordado nesse novo acordo?
Então, a China apareceu de forma implícita, né? Claro que o nome do país, obviamente, não iria aparecer no acordo, mas existe uma cláusula muito, muito particular, que é uma cláusula muito comentada, inclusive, sobre a seguinte situação. Existe ali um artigo previsto no acordo que fala que nenhum sócio poderá comercializar com um país que não seja economia de mercado, e aí leia-se China, claro, sob a penalidade de que esse país seja deixado de fora de possíveis negociações bilaterais. Ou seja, se o México resolver fazer um negócio com a China, ele, além de ele poder ser penalizado com a saída do acordo, ele ainda vai sofrer de ver Canadá e Estados Unidos fazendo acordos bilaterais e não contando com o México. Então veja essa situação, era um artigo que eu não esperava ver no texto do acordo, mas na leitura acabou aparecendo, então nenhum país sócio desse acordo poderá comercializar com um país que não seja economia de mercado.
Bom, mais uma dificuldade, né? A gente tem que ver como é que Pequim vai responder a isso. Agora, para a gente fechar esse assunto, que você falasse também sobre o comércio digital, um tema super quente no momento que foi abordado também nesse acordo, né?
Exatamente, Lucas. O comércio digital, veja, esse é um tema que está agora na boca de todo mundo, é uma situação que não se via lá em 94, quando o NAFTA apareceu. Então, se a gente for fazer uma linha do tempo, de 94 até hoje, imagina, são 25 anos. Em 25 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa de diferente aconteceu e, isso se converteu aí num fator chaveadores desse novo acordo. O acordo proíbe aplicar os direitos aduaneiros a bens que são distribuídos digitalmente, como software, jogos, livros, músicas e filme. Então, isso também está previsto no acordo e também restringe o poder do governo de forçar as empresas a impor restrições sobre como podem ser e onde podem ser armazenados os dados, né? Para finalizar, eu falo só sobre a vigência. É importante falar sobre a vigência desse acordo, que ele está vigente por 16 anos, está revisado a cada 6. Se por algum acaso, na hora de renovar, houver algum problema, se algum país trouxer algum problema, aí abre-se um período de 10 anos para negociação e se uma solução for resolvida, então o acordo fica vigente por mais 16 anos.
Mônica, eu também sou de 94 e eu fico triste de saber que o NAFTA já está desatualizado, precisou ser revisitado. Isso só me faz me sentir cada vez mais velho, viu?
Eu não vou nem comentar o que eu estava fazendo em 94, Lucas.
Pelo jeito, o NAFTA, o Plano Real e eu aqui de 94 não tá fácil pra gente. Mônica, queria descer agora um pouquinho no continente americano, chegar aqui na América do Sul. A gente teve o Uruguai assumindo a presidência pro tempore do Mercosul, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião. Comenta um pouquinho pra gente o que esperar agora dessa presidência no bloco.
Realmente, a gente teve aí a cúpula do Mercosul com a participação dos presidentes, né, dos Estados partes, e o presidente brasileiro comentou sobre tentar modificar um pouco a imagem que os outros países têm do Brasil. Aí vem as questões ambientais, a forma como está sendo conduzida a política de saúde ou a falta dela na questão do coronavírus. Só que não adianta só chegar no Mercosul ou chegar onde quer que seja com um discurso bonito, mais calmo, menos explosivo, se essas ações elas não vão se refletir para dentro do país. Hoje nós sabemos que os olhos estão voltados para o Brasil e cada passo em falso que é dado, isso seguramente chega nos outros países. A modificação, a alteração de presidência pro tempore, antes era do Paraguai e agora vai ser do Uruguai, né? Nos próximos 6 meses teremos aí a presidência uruguaia. E alguns temas, eu ressalto aqui, alguns temas que já estavam sendo tratados na presidência paraguaia, eles vão continuar sendo tratados na presidência uruguaia. Por exemplo, a agenda digital. Os países eles avançaram bastante com a internalização da decisão CNC11, prova, inclusive, o texto do acordo de reconhecimento mútuo do certificado de assinatura digital do Mercosul. Isso é um tema que deve também continuar na pauta da presidência uruguaia. O protocolo de comércio eletrônico. Então, com o avanço da pandemia, as reuniões do Mercosul, elas sofreram, e acho que não só as do Mercosul, né? A gente pôde ver aí as do governo brasileiro, enfim, das empresas de uma forma geral, estão fazendo de uma forma diferente, né? Então, o Mercosul não poderia fugir essa regra. Então, estiveram essas reuniões suspensas durante boa parte da presidência paraguaia e, dessa forma, algumas prioridades, né, como essa do protocolo de comércio eletrônico, não conseguiram ser concluídos, não conseguiu ser concluído esse tema. Deve, portanto, permanecer na pauta da presidência uruguaia. Os novos instrumentos de gestão tarifária, Aí sim, eu cito aqui a nova resolução, a GMC 49 de 2019. Ela está substituindo a resolução GMC 08. Essa resolução, ela trata alterações tarifárias, são reduções das alíquotas de importação, as reduções tarifárias, por desabastecimento, ou seja, quando há falta de um produto, ou seja, falta de fluidez no abastecimento daquele produto, um dos países, partes do Mercosul. Então, entrou em vigor agora, no segundo semestre, é um grande avanço, é uma situação que facilita muito o comércio entre os países. Então, presidência Uruguai, o bloco deve avançar, então, com os novos instrumentos de gestão tarifária, né, com o intuito, claro, de facilitar todos esses processos. Melhorou muito, se vocês forem analisar as duas resoluções, melhorou muito em termos de número de itens que poderão figurar nessas reduções, a questão dos prazos, que antes não tinha essa previsão de prazo que os estados-partes tinham para poder responder quando questionados, porque funciona mais ou menos assim. Quando um dos países solicita a redução tarifária, ela tem que ser aprovada por todos os outros estados e partes. E antes não havia essa previsão do tempo que cada país tinha para devolver, ou seja, para responder ao questionamento do país pleiteante. E agora tem, está previsto, então é um grande avanço se a gente for falar sobre gestão tarifária. A agenda de reforma da União Aduaneira também estava na pauta, tanto da Protempore Paraguaia, como estará agora na do Uruguai. Então, já demonstrou que tem interesse na revisão da TEC, tem interesse na inclusão de setores tanto do automotivo como sucro energético na agenda da liberação do bloco. Então, acho que os impactos da pandemia influenciarão bastante na capacidade de avançar a grandes avanços. Nesse ponto da agenda. Novos acordos comerciais também fazem parte da pauta. O bloco agora, o que está previsto, né, para Protempore Uruguaia, é que o bloco deve definir aí a sua posição sobre as negociações comerciais. Eu acho que são negociações que já estão em andamento com o Canadá. Houve aí um problema com Coreia do Sul envolvendo a Argentina. Houve aí uma rispidez aí no recebimento dessa negociação. Então, vamos ver como que o Uruguai vai levar esse diálogo, como é que vai ficar essas questões envolvendo Coreia. Tem outros países também que estão envolvidos nessas negociações comerciais, eu cito aqui Singapura e Líbano, e além disso ainda tem o processo de assinatura de acordos de livre comércio, né, com a União Europeia, a EFTA, que devem continuar aí os trabalhos ao longo do segundo semestre. A gente sabe que o acordo com a União Europeia é super importante para o Mercosul, seria aí um marco histórico para a história do Mercosul, quanto para os negócios do Brasil com a União Europeia. Sabemos que há grandes entraves aí, e uma das questões que eu gosto de ressaltar, que é um ponto crucial aqui, que os europeus fazem questão de que o Brasil esteja bem alinhado nessa questão, é a sua política ambiental. Então aí vamos ter um pouco de trabalho. E claro, sobre a própria Covid-19, né? Os impactos sociais e os impactos econômicos da pandemia, eles vão continuar sendo sentidos, eu acho que pelo mundo inteiro, não vai ser diferente aqui no Mercosul. Então a ideia é que se forme aí uma política de combate, né, ao coronavírus, e que se consiga vislumbrar aí uma recuperação ou alguma forma de recuperação econômica. Isso também deve continuar na pauta.
Pois é, né, Mônica? O que resta agora para a gente é torcer, porque, de fato, o Mercosul pode trazer elementos fundamentais para o Brasil impulsionar o seu crescimento econômico no pós-pandemia, né? Mas o que a gente vê é que muitas pautas da política doméstica, especialmente a brasileira, acaba prejudicando bastante os avanços das negociações do bloco.
Exatamente. Eu sou uma pessoa que tem sempre muita esperança, né? Eu espero que, de alguma forma, o governo caia em si esses temas que são de suma importância. Se esses temas, questão indígena, questão da Amazônia, questão ambiental, se isso tudo não for levado em consideração, se não for feita uma alteração daquela visão que tinha até por esse governo, claro, né? Se tinha sobre esses temas, vai ficar um pouco complicado, porque já há uma movimentação na Europa muito forte, inclusive, não sei se você chegou a acompanhar, mas teve eleição na França, e os verdes, que são os chamados, né, os verdes estão avançando, os verdes estão tomando mais volume maior, eu diria, e é uma coisa que a gente está sentindo em diversos países da Europa, Alemanha, a Áustria, Portugal mesmo já anda tendo uma outra visão sobre essa questão ambiental e reforçando a necessidade de que isso esteja bem alinhado entre União Europeia e Mercosul. Acho que vai ser importante e eu espero que a presidência uruguaia consiga trabalhar bem isso e que o Brasil consiga, de alguma forma, também estabelecer uma nova, já que gostam tanto de falar em nova política, então está na hora de mostrar essa nova política e que de alguma forma seja produtiva fechar esse acordo com a União Europeia.
É um novo paradigma de consumo, né, Mônica, que parece que só veio para ficar. Então, se antes tínhamos a preocupação ambiental mais do ponto de vista particular, né, com padrões privados, a eleição de verdes na França e em vários outros países da Europa mostra que isso pode acabar cada vez mais se tornando barreiras concretas para a entrada do Brasil em outros mercados consumidores. E é especialmente triste quando a gente lembra que o Brasil não precisa desmatar toda essa área da Amazônia ilegalmente para continuar sendo um grande produtor agrícola e chegar altamente competitivo em todos os mercados, né? A gente tem que torcer mesmo para o governo entender a relevância disso, porque não parece que é uma tendência que vai ficar para trás. Ela tem se reforçado cada vez mais, né?
Exatamente. Isso é uma questão que parece que agora faz parte de uma condição sine qua non para que o acordo seja fechado. Se a questão ambiental não estiver estabelecida, não é só colocar no papel. Volto de novo. Os olhos estão voltados para o Brasil, porque foi estarrecedor para a comunidade europeia e para muitos outros países a situação na que o Brasil se encontra hoje, tanto com esses atritos que a gente já pôde provar com a China. A gente já sabe que hoje houve aí um ruído, né, na comunicação, houve aí um problema com o nosso principal parceiro comercial, então já houve um problema com isso, há um problema com questões ambientais, isso para citar apenas essas duas, né? Há a questão que ainda continua sem solução, que é a questão de estamos ainda sem um ministro da Saúde que possa, né, comentar um pouco mais sobre essa política, sobre como que poderia ser feita a combate, né, ao coronavírus. Nós ainda continuamos meio que saber como estar frente a essa doença que ela atingiu mundialmente e não há o que fazer. Então, se essas questões elas não conseguirem sair do papel e os outros países não visualizarem que o Brasil efetivamente está fazendo mudanças, vai ser um pouco complicado para o Brasil prosseguir. Tomara que as coisas mudem. Eu estou realmente esperando que mude, porque senão, economicamente, para dizer o mínimo, vai ser um estrago para o Brasil. Já está sendo. Se não, as coisas não se modificarem, os poderão ser cada vez piores.
Bom, e para saber sobre os novos desdobramentos disso, né, é só ficar ligado aqui no podcast da BMJ. Com certeza a gente vai voltar a repercutir esse e outros assuntos nas próximas semanas. Muito agradecer a participação da Mônica, do Mauro e do Nicolas aqui comigo hoje. Inclusive dizer que o Nicolas, além de dar um show no podcast essa semana, foi aprovado com honras ali na defesa da tese dele. Então, queria deixar registrado aqui os meus parabéns. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. Convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.